Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma emissão em direto aqui nos 98.6 desta nossa e vossa emissora global de âmbito local. Somos a Antena Vareira, emitimos para toda a região de Ovar nos 98.6 da frequência modulada. Estamos sempre, mas mesmo sempre, disponíveis online 24 sobre 24 horas através do site www.radioavfm.net. Hoje estamos na freguesia de Arada. É isso mesmo, depois de termos estado há uma semana atrás em Valga, hoje estamos em Arada a acompanhar a segunda sessão do Orçamento Participativo 2018-2019, iniciativa de cidadania ativa da Câmara Municipal de Ovar. Está a acontecer desde a semana passada. Nesta fase, a primeira, decorrem as sessões de participação que percorrem todas as freguesias do nosso concelho. Esta é então a segunda que vai acontecer dentro de alguns minutos. A hora marcada seria 21 horas, mas há sempre a necessidade de preencher a folha de presenças, acomodar todos os presentes e, portanto, há sempre aqui uns minutos de atraso naquilo que é o início efetivo da sessão de trabalhos. Estivemos então no passado dia 17 em Valga, no auditório da Junta de Freguesia de Valga. Hoje estamos em Arada, no Centro Cívico, na CAVE, na sede da coletividade Os Fogueteiros de Arada. A Rádio AVFM vai transmitir em direto e na íntegra toda a sessão de participação aqui a partir da freguesia de Arada. Sabemos que provavelmente duas ou mais propostas irão ser hoje aqui apresentadas. Se forem apenas duas, passarão na mesa de consenso para a fase seguinte. Se houver mais que duas, como aconteceu a semana passada em Valga, será necessário, dizemos sempre em termos de brincadeira, realizar horas extras para haver votação. É assim que acontece em cada sessão de participação. Os cidadãos são convidados a apresentar propostas no valor máximo de 50 mil euros, propostas que entendam úteis para a sua freguesia, para alguma coletividade, eventualmente para o usufruto de todos os munícipes ou de âmbito até mesmo municipal. Essas propostas são entregues na chamada mesa de consenso, que as avalia de forma sumária, aceita ou recusa em função do regulamento, onde há itens que são avaliados na altura, como por exemplo se a proposta que está a ser apresentada já faz parte ou não das grandes opções do plano da Câmara Municipal de Ovar. Também a proposta não poderá de forma alguma promover o próprio emprego da pessoa que a apresenta e terá que ser execuível no prazo de um ano e não poderá exceder o valor máximo de 50 mil euros. Estamos então em Arada, Centro Cívico, na CAVE, na sede dos Fogueteiros de Arada, a aguardar que se inicie a sessão para levar até todos, mais uma vez, mais uma sessão do Orçamento Participativo, na íntegra e em direto. Orçamento Participativo é então uma iniciativa da Câmara Municipal de Ovar que pretende aprofundar a recolha de contributos dos cidadãos na discussão e elaboração do Orçamento Público Municipal, sendo-lhes dada a oportunidade de propor, debater e aprovar alguns projetos de interesse para o concelho. O processo do Orçamento Participativo está aberto à participação de todos os cidadãos validamente recenseados no município de Ovar até ao final do período de votação das propostas. As propostas são apresentadas nas sessões de participação que terão lugar nas 8 freguesias do município de Ovar e cada participante poderá apresentar até 2 propostas. Todos os cidadãos validamente recenseados no município de Ovar podem apresentar propostas que não ultrapassem 50% de 100 mil euros, montante determinado pelo Executivo Municipal. Os projetos considerados elegíveis são objeto de votação através do site do Orçamento Participativo, disponível em www.op.cm-ovar.pt ou através de formulário de voto próprio, que será oportunamente disponibilizado pela Edilidade. Estamos então na primeira fase do Orçamento Participativo 2018-2019. Primeira fase, segunda sessão de participação. É nesta fase que surgem as propostas a partir dos cidadãos que passam depois aquelas que obtiverem o maior número de votos ou aquelas que sejam apresentadas nas sessões em que apenas haja 2 e sejam válidas, passam então à fase seguinte, que será subirem a uma comissão de análise que as vai validar, não em termos da qualidade do projeto, mas sim em termos da sua execuibilidade, para depois então passarem finalmente à votação que acontece e é possível ser feita por voto no site op.cm-ovar.pt ou também através de formulário próprio que a Câmara Municipal normalmente disponibiliza para todos os cidadãos. A condição obrigatória tanto para a apresentação de propostas como para a possibilidade de votar, é ser cidadão residente no Conselho de Ovar, mas não só residente, ser cidadão recenseado, validamente recenseado no Conselho de Ovar. No início, de facto, era necessário ser residente, nesta altura não é necessário residir no Conselho, mas é isso sim necessário ser recenseado no Conselho de Ovar de forma válida. Isso mesmo é verificado em cada sessão, é o que está a acontecer neste momento com o preenchimento da ficha de presenças em que as pessoas inscrevem o seu número do cartão de cidadão para posteriormente se validar se todas elas têm direito a participar, a apresentar propostas e também a votar. Hoje é então a segunda sessão de participação aqui na Freguesia de Arada. Estamos já em direto a partir do Centro Cívico da CAV, onde se situa a sede dos Fogueteiros de Arada, uma coletividade local onde tradicionalmente, desde o primeiro orçamento participativo, decorrem estas sessões de participação aqui nesta freguesia. Depois de Arada, que decorre hoje, teremos no dia 28 de maio a sessão de participação de São João de Ovar, que acontecerá na Casa da Junta de São João. Perdão. Teremos a 29 de maio a sessão de participação de Esmoriz, que terá lugar no auditório da Junta de Freguesia de Esmoriz. De referir que todas elas decorrem sempre às 21 horas, embora haja sempre um pequeno atraso para preenchimento da ficha de presenças e acomodar todas as pessoas antes do início dos trabalhos. Posteriormente, a 4 de junho será a vez da sessão de participação de Ovar, que terá lugar no auditório da Junta de Freguesia. A 5 de junho, São Vicente de Pereira Junzá, com a sessão a acontecer no Salão Nobre da Junta de Freguesia Local, 8 de junho, Cortegaça, com a sessão a acontecer nas instalações provisórias da Junta de Freguesia de Cortegaça, isto porque, apesar da construção do novo edifício da Junta, ainda não houve a mudança de instalações, razão pela qual ainda se deverão deslocar às instalações provisórias a caminho da praia. A última sessão está marcada para o dia 11 de junho, acontecerá em Maceda, no Salão Nobre da Junta de Freguesia Local. Estamos então a poucos instantes de arrancar com esta transmissão em direto, a mesa de consenso já se está a formar, sinónimo que já não faltará muito tempo para podermos então levar em direto e na íntegra até todo o nosso auditório os trabalhos desta segunda sessão de participação do Orçamento Participativo 2018-2019.
Do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Ovar. Uma saudação especial ao seu Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ovar e aos técnicos da Câmara que o acompanham nesta sessão de trabalho. Quero saudar e felicitar a Câmara Municipal de Ovar por mais uma vez este ano levar a efeito a sessão do Orçamento Participativo, sessão essa que permite a que a população possa também apresentar as suas propostas e serem incluídas naquelas que são os investimentos do município. Claro que será para benefício de todos, de toda a comunidade e, portanto, saudar também a Câmara Municipal de Ovar por levar a efeito mais uma vez esta iniciativa. Espero e desejo que esta sessão corra pelo melhor, que apresentem aqui muitas e boas propostas e que saiam daqui, de facto, aquelas que serão as melhores e que irão ao encontro das necessidades da nossa população. Passo de seguida a palavra ao Sr. Vice-Presidente para fazer a condução então dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da União de Freguesias, da Junta da União de Freguesias, Bruno Oliveira. De facto é um gosto muito grande podermos estar aqui na nossa freguesia de Arada. Um cumprimento a todas as pessoas que estão na sala, também aos ouvintes da nossa rádio Antena Vareira, a BFM, que nos tem acompanhado também desde a primeira hora. De facto, nós estamos no quinto ano do Orçamento Participativo, que, como sabem, é um processo que pretende receber contributos dos cidadãos de ideias e projetos que possam ser incluídos nas grandes opções do plano da Câmara Municipal para que sejam, digamos, feitos pela Câmara, por proposta dos munícipes. E, no fundo, é isso que temos vindo a fazer ao longo destes 4 anos passados. E eu recordaria que obras que nasceram do orçamento participativo, a pista de patinagem, que está na freguesia de Valga, no complexo desportivo do CCRV. Em 2015 tivemos 2 projetos, o Ponto Jovem, um projeto imaterial que dinamizou um conjunto de atividades da juventude, e o Saquinho Scout Camp. Tivemos também o Cortegaça sobre rodas, portanto, 2 carrinhas que foram adquiridas e que estão à disponibilidade do Clube de Futebol de Cortegaça para a juventude daquele clube e da freguesia em geral. Também um centro trail de running BTT, que está ainda em fase de execução. E o ano passado, em 2017, para ser materializado este ano, mais 2 projetos, a requalificação do Centro de Promoção Social do Furadouro e, em Valga, melhorias de WCs e acessibilidades no Parque da Senhora de Entráguas e com a inclusão de um parque infantil na freguesia. Isto são projetos que nasceram, digamos, da iniciativa de vários munícipes ou de munícipes que os apresentaram, que foram sujeitos a uma votação e que ganharam a possibilidade de fazerem parte do orçamento e das grandes opções do plano para que a Câmara Municipal os pudesse fazer. Portanto, este ano, pelo 5º ano consecutivo, estamos a dar continuidade, digamos, a este processo, a esta dinâmica. Estivemos no dia, já não me recordo em que dia foi, mas foi no dia 17 de maio, peço desculpa, em Valga, de onde já saíram 2 projetos para a fase seguinte. Foram apresentados 4, mas passaram à fase seguinte 2 projetos. Valga em andamento, que também passa pela aquisição de 2 viaturas de 9 lugares para colocar ao dispor das coletividades da freguesia, e o Brincarte, que é um programa de requalificação dos recreios e colocação de equipamento na Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã, também na freguesia de Valga. Recordar só dois ou três aspectos de todo este processo, para quem não está muito familiarizado com ele. Bem, em primeiro lugar, quem pode participar nestas 8 sessões de participação do Orçamento Participativo, qualquer munícipe que esteja recenseado ou qualquer pessoa que esteja recenseada no município de Ovar. Portanto, esta é a condição base para poder apresentar propostas e para poder participar ou hoje, nesta sessão, ou em qualquer uma das sessões que nós estamos a promover, e depois também na fase de votação. As propostas, como é que são apresentadas? São apresentadas nestas sessões de participação. Cada pessoa recenseada no município de Ovar pode apresentar até 2 propostas em cada sessão. Em cada uma das sessões de participação, havendo mais de 2 propostas que sejam apresentadas, haverá uma votação que será feita na própria sessão, que elegerá então 2 das propostas que forem apresentadas para passarem à fase seguinte. Uma outra limitação, ou um outro requisito, é que cada proposta tem que ter algumas características, nomeadamente não pode o seu valor ser superior a 50 mil euros, portanto esse é o valor, digamos, base da proposta. Tem que consubstanciar uma competência do município, portanto não faria sentido estarmos a fazer uma proposta de um projeto ou de uma ideia que não dependesse da Câmara Municipal, portanto tem que depender da Câmara Municipal. Não podem ser propostas que indiciem o comissionamento ou a promoção de marcas comerciais ou que induzam à criação do próprio emprego. E por outro lado também, não podem ser propostas que já constem dos instrumentos de planeamento da Câmara Municipal de Ovar. Portanto, porque também não fazia sentido estarmos a apresentar uma proposta para incluir no plano de investimentos da Câmara, se já estiver previsto no plano de investimentos da Câmara. Portanto, não faria qualquer sentido. Depois de todas as sessões de participação ocorrerem e de todas as propostas serem apresentadas, elas serão presentes a uma comissão de análise que irá conformar ou verificar a conformidade dessas propostas com o regulamento que existe, nomeadamente com estas características que eu acabei de referir, portanto, se encaixam verdadeiramente nestas características, porque, enfim, não é exigido neste momento da apresentação das propostas que as pessoas tragam projetos muito elaborados, digamos, com toda a especificidade, mas tão somente que tragam a ideia, digamos, trabalhada, mas não ao ponto de vir já com projetos feitos. Esta mesa que está aqui constituída por mim, pelo Sr. Presidente da Junta e pela Doutora Zulmira Rodrigues, que é chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Ovar, é chamada Mesa de Consenso, portanto é um nome de facto muito apropriado, porque é óbvio que o que nós pretendemos de toda esta matéria é que haja um consenso generalizado à volta daquilo que são as boas ideias e que devem ser apresentadas precisamente nestas sessões. É óbvio que nem todas poderão passar à fase seguinte, só duas é que poderão passar, mas não quer dizer com isto que as ideias que sejam apresentadas não sejam mais tarde aproveitadas ou pela Junta ou pela Câmara, porque de facto ao longo destes anos têm surgido muito boas ideias que nós temos adotado até, independentemente de poderem vencer ou não, porque, enfim, nós não temos a validade de pensar que só nós é que temos as boas ideias e que as pessoas ou outras pessoas não têm. Portanto, e de facto, um dos objetivos do orçamento participativo é este e também, permitam-me dizer, pôr as pessoas, ou permitir que as pessoas possam até trabalhar em conjunto. E vale isto por dizer que na fase da votação, uma das críticas que tem sido apontada é o facto de, bem, de depois haver grupos que se reúnem à volta de uma proposta e que trabalham para angariação de votos para essa proposta. Eu pessoalmente penso que não há nenhum mal nisso, bem pelo contrário. E porquê? Porque isso permite que as pessoas possam conversar umas com as outras e possam promover as suas propostas junto de um grupo de pessoas, que pode ser mais ou menos restrito, mas de facto dos objetivos do orçamento participativo é também este, é levar a que as pessoas se juntem, participem. É este o verdadeiro sentido do orçamento participativo. Por fim, também, dizer-vos só que no primeiro ano nós alargámos esta participação a jovens desde os 16 anos e depois, a partir do segundo ano, a partir de 2015, tirámos esta prerrogativa, porque de facto sentimos que o controle da situação ou da participação da juventude era mais difícil de materializar, e então também autonomizámos o chamado Orçamento Participativo Jovem, que colocámos nos agrupamentos de escolas. E, portanto, é um outro processo que decorre junto dos nossos jovens, em idade escolar, desde os 6 anos até aos 17, 18 anos, do 12º ano, e, como digo, é um processo que decorre paralelamente nos nossos agrupamentos de escolas e que tem tido também uma participação muito qualificada. Posto isto, penso que resumi mais ou menos aquilo que é o orçamento participativo e que já é, penso, do conhecimento maioritário das pessoas que aqui estão. Eu queria, obviamente, antes de mais, registar, de facto, a boa participação para já em termos de número das pessoas que estão presentes nesta sala e que, de facto, são bastantes. E eu quero, antes de mais, agradecer também ao Grupo Folclórico Os Fogoteiros da Arada, porque me esqueci no início de agradecer a cedência do espaço. Portanto, enfim, os últimos são sempre os primeiros também, não é? E, portanto, um agradecimento também muito especial. Mas, de facto, é um gosto poder ver, de facto, esta sala com esta participação. Arada também já é de tradição ter uma participação muito forte e, de facto, mostra a forma como é viva esta comunidade. Por outro lado, também, é óbvio que as pessoas que estão aqui a participar não precisam ser de Valga. Este é um processo que é um processo municipal, peço desculpa, da Arada, é um processo municipal que, por uma questão de facilidade, é feito em cada uma das nossas 8 freguesias. Mas é um processo municipal, portanto, isto vale por dizer que quem está aqui não precisa ser necessariamente da Arada para poder participar. Assim como nas sessões seguintes, de Esmoriz, de Maceda, de Ovar, Valga não porque já foi, e aí a minha confusão há bocado, também outras pessoas, as pessoas daqui da Arada, também podem participar nessas sessões de participação das outras freguesias. Portanto, é um processo, de facto, muito amplo, muito aberto, que, como digo, é feito nas freguesias por uma questão de facilidade de participação. Daqui de hoje, o que é que vai resultar? Eu diria, a partir de agora, está aberto, digamos, o período em que quem quiser pode entregar as suas propostas. Há uma folha que está, digamos, à entrada da sala, que exige, digamos, um registro de quem quiser participar, e este registro é tão somente para esta sessão de participação, para podermos validar a condição de ser recenseado no município de Ovar para poder participar, e pronto, e agradecer às pessoas que eventualmente estão aqui presentes que não estão recenseadas no município de Ovar, podem participar em termos de discussão, de dar as suas ideias, se for o caso, mas não podem votar nem apresentar propostas. Portanto, é a única limitação que existe. E, portanto, se houve alguém, ou se há alguém que está aqui presente que não preencheu a folha de sala e que quer participar depois na votação ou na apresentação de qualquer proposta, terá que fazer, de facto, o seu registro. Posto isto, eu perguntava se há alguma dúvida, alguma questão que queiram ver esclarecida, alguma situação que eu não falei e que tenham dúvida. Não havendo, eu abriria desde já o período de entrega de propostas à mesa. A mesa fará uma análise muito sumária para a admissão ou não da proposta, e uma vez admitida, depois o proponente fará a sua apresentação. Haverá um espaço para, se houver necessidade e for desejo, digamos, da Assembleia, de se poder fazer uma discussão sobre a proposta, ou até dúvidas que possam surgir. Portanto, um espaço de diálogo que é sempre positivo. E no final, se tivermos mais do que duas propostas apresentadas, teremos então a votação, por voto secreto, em urna, para que possam sair desta sessão de participação de Arada duas propostas que seguem para a fase seguinte. Portanto, está aberto o período de entrada de propostas na mesa, não há qualquer ordem pré-definida, portanto, quem tiver que entregar, portanto, agradeço que o faça. Muito obrigado. Muito obrigado. Deram para já a entrada duas propostas. Vem a caminho uma terceira proposta. Muito obrigado. Até à entrada do período de votação, portanto, pode ser entregue, as propostas podem ainda ser entregues. Portanto, para já não há mais propostas. Eu vou então ler as propostas que deram entrada. Proposta número 1, de que é proponente Susana Coelho Teixeira. A proposta designa-se por repavimentação total das estradas de Arada. Duração 365 dias, localização Freguesia de Arada, valor 50 mil euros. População abrangida, a população de Arada. Pronto. Nós podemos, desde já, eu penso que esta proposta não pode ser admitida. E porquê? Porque não pelo objeto, mas pelo valor. Porque, de facto, 50 mil euros não dá para repavimentar a totalidade das ruas de Arada. Portanto, o que eu sugiro, duas situações: ou a Susana Teixeira, pronto, não modifica a proposta e ela não poderá ser aceita pela mesa, porque de facto este critério não é cumprido, o critério de 50 mil euros, ou altera a proposta, não é? Portanto, pode alterar a proposta no sentido de acomodar esta repavimentação, isto já é uma sugestão minha, não à totalidade da freguesia, mas pronto, a uma zona em concreto, por exemplo, onde pudesse caber os 50 mil euros. E porque, com toda a frontalidade, esta proposta numa comissão de análise não passa, porque 50 mil euros não dá pronto, para pavimentar, se calhar, uma rua de 300 ou 400 metros, não é? Portanto, quando mais, a freguesia toda. Portanto, se não for alterada, de facto, esta proposta não pode ser aceita. Além de que ela já está também incluída nas opções da Câmara, não é? Portanto,
estão os tais remendos, não a apresentação.
Pronto, o que está previsto, e se me permite, é o quê? A propósito, e mais uma vez, para que não haja dúvidas sobre as situações, este processo, enfim, foi um processo que não correu muito bem. Eu já tive a oportunidade de dizer a algumas pessoas que, de facto, tínhamos que ter azar em algum lado, infelizmente foi em Arada, porque pronto, não correu bem, de facto, ainda que a obra não seja da Câmara, não correu bem por parte da empresa que teve a fazer, portanto, a obra de saneamento e depois a reposição. A obrigação que eles têm é de repor o que, digamos, levantam. O nosso esforço, juntamente com a empresa, com a ADRA, e o que a Câmara vai fazer a seguir, e isso já foi dito, nas ruas em que não houver condições, e nós já temos a identificação de quais são essas ruas, em que não há condições, em que elas não ficam em condições de circulação, só com a reposição da vala, essas ruas irão ter a pavimentação integral. Portanto, isso já está previsto, o Sr. Presidente da Câmara já anunciou publicamente, portanto, eu reitero aqui esta, digamos, disponibilidade da Câmara. Quando digo disponibilidade, não entendam que é qualquer favor, não é nada disso. É, digamos, é obrigação da Câmara fazê-lo. E aquilo que foi dito e redito, permitam-me a expressão, é que, de facto, a ADRA, a obrigação que tem é de repavimentar as valas que abre. Nas ruas em que, isso acontece em algumas, em que abre a vala, tapa a vala e a rua permite a circulação em condições de segurança, é óbvio que nunca fica como está, como estava antes, mas permite uma circulação em segurança. Naquelas em que não permite, e a Câmara já tem essas ruas identificadas, essas terão que levar uma pavimentação integral. E, portanto, isso já consta do nosso plano. Aquilo que nós pedimos às pessoas, e volto a dizer isto de facto, tivemos azar, e logo aqui em Arada, é que, de facto, têm sido pacientes e têm compreendido, digamos, estas dificuldades. O que nós pedimos, no sentido de ou que dizemos, é que, pronto, temos que aguardar mais um bocadinho, não é? Portanto, pois eu sei e acredito. Acredito, e portanto, acreditem que nós próprios, e enfim, não vou dizer que venho todos os dias à Arada, porque não venho, mas quando venho, sinto, eu próprio, obviamente, que venho a conduzir o meu carro, sinto como é que estão muitas vezes estradas. Portanto, isso é óbvio. E, portanto, aquilo que nós reiteramos é que, nos sítios onde as ruas estão de facto ou ficaram de forma a que não é possível, portanto, já remendar, pronto, elas já estão identificadas e, portanto, a Câmara aí vai fazer uma pavimentação integral. Dizer que é amanhã, não é amanhã, não é? Estaria a mentir. É no tempo que nós, no mais breve prazo que nós vamos conseguir, o que pedimos é um bocado aquela história, bem, já esperámos até aqui, já temos este sacrifício, falta só um bocadinho. Pronto, é essa paciência suplementar que, de facto, que nós pedimos, mas, como digo, podem ter a certeza que a situação vai ser resolvida. Pronto, em concreto, Susana, de facto, esta proposta não pode ser aceita. Está bem? Está. Muito obrigado. Sim.
Não tem a ver com o orçamento participativo, mas em questão das estradas. Irá passar o gás na freguesia de Arada?
Pronto, aquilo que também está dito, enfim, vou-me desculpar eu não ter de memória o concreto, porque até não sou eu que estou com este pelouro, mas de qualquer forma, o gás não vai passar em todo lado. Há uma zona, enfim, que eu gosto de ser rigoroso, mas eu penso que é à volta de 5 a 6 quilómetros. 5 a 6 quilómetros, onde vai ser posta a conduta de gás. Foi, digamos, a única situação que nós conseguimos, juntamente com a Lusitânia Gás, porque não estavam disponíveis para vir fazer isso agora, mas, portanto, nós conseguimos que eles viessem, pelo menos nos sítios mais centrais, e, portanto, são entre 5 a 6 quilómetros. Retenham este número, mas não no sentido de ser exatamente como eu estou a dizer, porque não tenho o número correto, mas é nesta ordem de grandeza, entre 5 a 6 quilómetros de extensão de rede de gás que vai ser colocado. Portanto, ainda não vai ser na totalidade da freguesia, obviamente, mas pronto, mas há uma pequena parte que já vai começar a ter gás.
Mas sim, portanto, também pensarem que se vão matar o gás, tenham atenção que existem ruas que se calhar vão ser repavimentadas e que também envolverão o gás, ou seja, tentar passar o gás antes de repavimentar a rua, para não haver dois gastos na câmara.
Pronto, acabou por justificar também um bocado o atraso, que não é atraso, digamos, o não se ter avançado já ainda, está a ver? Porque, de facto, tem razão, não faz sentido nenhum isto se repavimentar ruas, nomeadamente aquelas onde está prevista a passagem do gás, e que será a rua principal, para depois, passado algum tempo, voltar a abrir. É. É óbvio que isto está equacionado e, portanto, tudo isto está, digamos, interligado. Volto a dizer, compreendemos perfeitamente, digamos, o estado, digamos, os transtornos que isto tem causado. Todos sabíamos, desde o início, que, e nós também fizemos questão de o frisar, que não ia ser fácil. Agora também confidenciamos que não achávamos que ia ser tão difícil, não é? Portanto, como digo, tivemos azar, pronto, aconteceu aqui em Arada. Não tinha que ser logo em Arada. De facto, a experiência que a Câmara de Ovar tem, pelo menos nestes últimos 5 anos, não tinha sido esta. Pronto, é como digo, infelizmente, aconteceu aqui. Posso-vos dizer que vai começar em Valga, vai começar, digamos, também este processo e, digamos, também numa extensão muito grande. Eu só espero, e aí, enfim, se calhar, enfim, não quero publicamente estar aqui a fazer juízes de valor, mas o empreiteiro que está em Valga não é o mesmo que esteve aqui em Arada e, portanto, pelo menos este que vai estar em Valga já temos alguma experiência com ele e portanto, estamos convictos de que, por exemplo, em Valga não vai acontecer o que aconteceu aqui em Arada. Mas, pronto, como digo, tenham fé, como nós temos, e que o assunto vai ficar resolvido e, portanto, as estradas vão ser requalificadas. Muito bem. Então, proposta número 2, que é apresentada pela Eva Maria Pereira Gomes, que é designada por Vida Sobre Rodas. A população abrangida é para os idosos. Pois eu peço desculpa.
Pois. Se calhar escrevi demais. Começa aqui, mas eu tenho uma pequena apresentação.
Pronto, mas diga-me só, pois eu ler tudo, agora não vou. Isto tem a ver com o que é um programa de...
É um programa de apoio a idosos que estão em casa isolados.
Certo.
De apoio tanto de domicílio, de refeições, de companhia, de levá-los a consultas, de levá-los ao teatro, para passeios.
Muito bem, muito bem. Pronto, cá está um projeto imaterial, do que depreendo que a Eva Gomes propõe que a Câmara tenha, ou passe a ter um serviço, pelo menos durante um ano, até 50 mil euros, que consubstancie, digamos, o apoio a uma determinada população, neste caso a população idosa, com um serviço de apoio domiciliário, mas nas vertentes, digamos, mais lúdicas.
Principalmente apoio domiciliário noturno.
Muito bem.
Muitas pessoas a última refeição que recebem é mais.
Muito bem. Pronto, depois a Eva então fará a apresentação. Eu penso que podemos aceitar esta proposta. Proposta número 3, que é apresentada pelo Pedro Alexandre Barbosa Reis Almeida Nunes, que designa por multiusos desportivo no Complexo Desportivo do Sargassal, e que pressupõe a construção de um multiuso desportivo, pavilhão com pelo menos 375 metros quadrados de área e 4 metros pé direito, para a prática de várias modalidades desportivas. Eu penso que... Penso que poderá ser aceita esta proposta também. Pois é isso que eu estava a ver. Muito bem. É? Não, a mesa, nós somos a mesa de consenso, portanto, nós temos de ter consenso quanto a estas matérias. Eu penso que sim, pode ser aceita esta proposta, portanto, está limitada a 50 mil euros. Será o limite do... Se não der para o telhado, Pedro, paciência, fica só... Pronto, mas o Pedro deve ter feito contas, não é? E, portanto, deve... Porque já é experiente nesta matéria. Aliás, foi o primeiro vencedor do orçamento participativo, portanto, ali o professor Pedro Nunes, quem apresentou a primeira proposta e que foi vencedora, portanto, do orçamento participativo de 2014. Ora, portanto, temos duas propostas aceites na mesa. Não sei se há mais alguma... que queiram apresentar. Bem, se não houver, pelo menos horas extras já não temos, porque não há votação, não é? Portanto, acho que vão ficar tristes porque vocês queriam votar, não queriam? Eu acho que queriam. É sempre uma dinâmica interessante exercermos o direito de voto. Peço desculpa? Para o ano, muito bem, pronto, fica combinado. Portanto, daqui por um ano cá estaremos e votamos então nessa altura, está bem? Pronto, eu vou pedir então aos proponentes das propostas que façam a sua apresentação. Convidava então a Eva Gomes a vir apresentar a sua proposta, o seu projeto. Se não se importa, ali no microfone. Então, se calhar é melhor levar o microfone consigo. Consegue, pronto. Porque senão os nossos ouvintes da Rádio Antena Vareira ficarão prejudicados porque não vão conseguir ouvir. Muito bem, assim penso que está bom. Estão-me a fazer sinal. Os anjos não têm costas, portanto. Não
têm,
não é?
Pronto.
Muito bem. Então, Eva Gomes, faz favor.
Então, meu nome é Eva Gomes, sou psicóloga clínica e resolvi apresentar este. Antes de mais, quero cumprimentar a mesa. Muito boa noite. E todos os presentes, muito boa noite. E então, resolvi apresentar este projeto porque acho que é uma população muito sensível do nosso concelho e acho que cada vez temos mais idosos e cada vez temos mais idosos isolados e cada vez temos famílias mais ocupadas e menos disponíveis para tratar dos idosos. O nosso projeto chama-se Vida sobre Rodas. O envelhecimento é um fenómeno global que vai atingir o nosso país com especial incidência nos próximos 30 anos. Temos consciência que uma resposta personalizada de serviços tem enormes vantagens para as pessoas idosas. Toda a gente sabe que a maioria dos nossos, muitos dos nossos idosos, mais de 20% pelo alguns projetos e alguns estudos que eu li, vivem em solidão, vivem sozinhos, vivem isolados. Em Portugal, isto é uma grande percentagem que vivem sós. Alguns idosos fazem a última refeição do dia ao lanche, porque têm o apoio das IPSS. Ficam até outro dia de manhã sem comer, sem receber cuidados de higiene ou até mesmo um carinho ou uma palavra de aconchego. Queremos mudar isto. A filosofia deste projeto é manter a pessoa idosa no seu ambiente familiar durante o maior tempo possível. É dar apoio aos mais desfavorecidos e aos que se encontram em situação de risco. Possuiremos uma logística alargada de assistência ao domicílio com cobertura de vários serviços a todo o concelho. A nossa missão será proporcionar o máximo de autonomia e conforto à pessoa idosa, trabalhar para a manutenção e recuperação das capacidades físicas e cognitivas através de um plano personalizado que vai de encontro às necessidades da pessoa e da sua família. Os objetivos é fornecer refeições, ajudar na higiene pessoal, assegurar a medicação, fazer companhia, ajudar a colocá-los na cama e, sempre que necessário, fazer acompanhamento noturno, fazer passeios noturnos, dar-lhes acesso a coisas que eu acho que eles nunca têm, como ir ao teatro, como ir a uma festa, como visitar outros idosos, e efetuar transporte para consultas. A nossa visão é disponibilizar uma oferta personalizada de soluções em todo o concelho, é assegurar a coordenação dos nossos serviços através de uma equipa especializada, é promover a autonomia e o bem-estar das pessoas idosas com mobilidade reduzida e com base numa perspectiva biopsicossocial. Com este projeto, pretendemos disponibilizar serviços flexíveis, contínuos ou pontuais, de acordo com as necessidades da pessoa idosa e da sua família, dar afeto, carinho, conforto e, acima de tudo, mostrar que ainda são parte integrante desta comunidade. Onde estão... isto foi uma frase do livro do Príncipezinho que eu achei engraçada e resolvi terminar com isto. Onde estão as pessoas? Perguntou o Príncipezinho. Estão tão sozinhos no deserto? Também estamos sós entre as pessoas, diz a cobra.
Muito obrigado, Eva. Entretanto, pronto, nós agora ficámos a perceber um bocadinho mais o que era este projeto, esta ideia. E, portanto, eu tenho aqui uma questão a colocar, porque, de facto, agora 50 mil euros não dá para isto. Porque, e temos o exemplo de um dos orçamentos participativos anteriores, só duas carrinhas custam 50 mil euros. E então, ainda uma com adaptação para a mobilidade reduzida, portanto para pessoas idosas, ainda vai encarecer mais o preço da carrinha. Porque também temos a experiência da carrinha que a Câmara tem para pessoas com mobilidade reduzida, portanto é uma carrinha especial e com, digamos, o aparelho elevatório que tem que ter para as cadeiras de rodas, por exemplo, portanto custa a carrinha, vai para perto de 35 mil euros, só uma. O que significa, Eva, duas situações.
Então podemos mudar para uma carrinha.
Pois, exatamente. Não, é verdade, é isto que eu ia
sugerir. Podemos
pedir
só uma carrinha para
se forem,
para o resto.
Como está aqui, duas carrinhas, não há hipótese, porque depois ainda teremos que colocar neste valor o custo dos funcionários da Câmara para poderem, pronto, e se a Câmara não tiver, vai ter que contratar para este projeto. Portanto, eu no mínimo diria que teremos de estar a falar de uma carrinha só.
Prontos, não me importo mudar o projeto para uma carrinha.
Pronto, muito bem. Então agradeci que pusesse aqui só uma carrinha, está bem? Porque senão vamos ter que rejeitar, porque objetivamente... Uma carrinha. Pronto, muito bem. Depois o que é que vai acontecer? Se este projeto sair vencedor, obviamente que depois... A Câmara Municipal, quando estiver a operacionalizar isto em 2019, porque o que estamos aqui a fazer hoje e nas outras sessões é a escolha de projetos este ano para concretizar no próximo ano, a não ser que haja uma situação específica que o impeça de fazer, mas se não for no próximo ano, é no ano seguinte. A Câmara Municipal trabalhará com o proponente para adequar o projeto dentro do que é a filosofia que foi apresentada e que é a essência do projeto, acomodá-lo às condições, nomeadamente, e esta é factual, do valor que está adstrito a esta situação. Está bem? Não sei se há alguma questão que queiram colocar à Eva Gomes, portanto este espaço também se permite a esta situação da participação e, portanto, a troca de ideias.
Está
pronto, não havendo então, há ali uma questão, então?
Como tenciona criar, ou melhor, como é que tenciona fazer chegar essa informação à população idosa de forma a recorrer a esses serviços? Porque eu acho que o que falha aqui é a informação à sociedade.
Claro.
Nós temos uma sociedade muito mal informada. Eu falo por mim. Eu vim cair aqui de paraquedas, nem sequer sabia que o orçamento participativo existia. Assim como há muitos projetos que a Câmara faz, que muitas das vezes acabamos por saber por conversas alheias, de café, de rua, o vizinho comenta, e acho que realmente o projeto é interessante, mas para isso teria que fazer chegá-lo realmente à população idosa. E estamos a falar de um município que é extremamente grande, E é realmente um projeto de bastante interesse, não só para um orçamento participativo, mas sim para uma Câmara Municipal como a nossa, pegar e não ser um projeto para um orçamento participativo. Isto é muito mais que um orçamento participativo.
Muito bem, já agora eu posso, se me permite, Eva, responder, porque, pronto, se o projeto for concretizado, quem vai ter que fazer é a Câmara Municipal. É óbvio que nós não podemos ignorar que há muitas instituições e IPSS no nosso município que já têm este tipo de serviços.
E, portanto, noturno, não.
Pronto. E portanto, e eu, lá está, é uma variante, não estou a dizer que tenham tudo, não é? O que eu estou a dizer é que nós temos um conjunto de IPSS, e não são tão poucas quanto isso, ao ponto de, pronto, e agora já vou dar uma opinião pessoal, não institucional, mas pessoal, de às vezes até andarem a fazer concorrência umas às outras, o que não é salutar, porque, pronto, depois o que fica prejudicado é sempre a forma de prestar o serviço. Mas, portanto, as nossas IPSS já fazem este tipo de apoio. A Câmara Municipal também tem uma divisão, que é a Divisão de Desenvolvimento Social, que tem técnicos que fazem o acompanhamento das pessoas, digamos, mais, vou chamar, vulneráveis, quer sejam crianças, quer sejam adultos, quer sejam idosos. Não temos um serviço de apoio domiciliário, não temos, porque, volto a dizer, a Câmara Municipal não tem que fazer tudo, tem que criar condições para que outros o façam. E isso acontece. Ainda hoje aprovámos em Câmara Municipal um conjunto de apoios para a área social, e estamos a falar à volta de 250 mil euros, que todos os anos a Câmara põe à disponibilidade das IPSS do Conselho, o grosso são IPSS, portanto, para ajudar a que cumpram a sua missão. Há aqui esta variante, de facto, do apoio noturno. Já tem havido várias ideias, e recordo-me de uma que uma das IPSS nos apresentou, em que fizemos um primeiro estudo e depois vimos que não era viável, que era a teleassistência, por exemplo. Portanto, dotar um conjunto de pessoas, e elas têm que estar identificadas, porque nem todas as pessoas, digamos, séniores ou idosas, felizmente precisam deste tipo de apoios, em que era distribuído por essas pessoas um telemóvel, portanto um aparelho em que pudesse servir de chamamento, por exemplo, a uma central onde que estivesse 24 horas, obviamente, disponível para, digamos, prestar auxílio. Porque, efetivamente, as pessoas à noite, eu presumo que o grosso, digamos, da necessidade sejam situações de aflição que surgem, não é? E estão sozinhas, com algumas limitações, e isso pode, a demora no socorro, pode ser a diferença entre a vida e a morte, não é? Portanto, há sempre aqui um equilíbrio que nós podemos garantir. Por isso é que, enfim, acho que sim, que este projeto é uma boa ideia, e como diz, independentemente até de ser orçamento participativo ou não, a Câmara poder avaliá-lo, e mesmo no futuro, não podendo fazer com recursos próprios, poder protocolar com as nossas IPSS ou disponibilizar, digamos, apoios para que elas possam fazer este serviço. Já agora, quanto à questão da divulgação, também não me esqueci, é óbvio que a Câmara utiliza os meios normais que são usados para a divulgação dos seus programas, das suas atividades, só não usa a televisão, de facto é o único que nós não usamos. Entretanto, já usamos a rádio, que era a Rádio Antena Vareira, que aqui está, que era a Rádio Voz de Moris. Hoje, um dos meios, de facto, que está muito divulgado são os meios, as redes sociais, e, portanto, quer o Facebook, quer a internet, o Instagram, eu penso que não temos. Não. Institucional não, mas portanto Facebook temos, página de Facebook, e portanto se tiver a possibilidade de consultar, aí está lá toda a informação que a Câmara tem. É óbvio, sim, não, eu percebi, é óbvio que nem toda a gente tem Facebook, nem toda a gente tem internet. Aí usamos, digamos, outros meios, ou as escolas, ou os centros de saúde, ou as próprias IPSS, que nesta área social, de facto, é através delas que a Câmara dá a conhecer também os seus programas, e nomeadamente os programas de apoio, quer a medicamentos, quer a renda de casa, quer no apoio na água, na eletricidade, portanto, são tudo apoios que a Câmara Municipal tem. E deixem-me dizer-vos que, de facto, e nós alterámos há 2 anos, 3 anos, o regulamento de o chamado RASMO, o rendimento de ação social do município de Ovar, e tem havido, digamos, um aumento, de facto, dos apoios que têm sido dados. o que significa que as pessoas conhecem, portanto, e procuram. E ainda bem que o fazem, porque se a Câmara disponibiliza esses valores é para serem usados. Para serem usados se forem necessários, obviamente. Exatamente, e têm sido. E também acredito sempre numa coisa, e certamente concordará comigo, também a grande divulgação é o chamado boca a boca, não é? Porque, e é uma coisa que nós também tentamos promover, juntas IPSS e das nossas técnicas, é que quando vão a qualquer lado, procurem as relações de vizinhança. O que é que isto significa? Que façam intervenção num determinado domicílio, num determinado agregado, mas que procurem, e procuram, digamos, envolver os vizinhos para que sejam eles também os primeiros a, em caso de necessidade, poderem ser alertar ou ajudar as pessoas. Porque uma das coisas que, de facto, nós sentimos que foi perdida nos últimos anos, e sobretudo mais na zona central do município, são, de facto, as relações entre as pessoas e as relações de vizinhança. Hoje, isto não vou dizer nenhuma mentira, há pessoas, há 50, 60 pessoas que vivem num prédio e que nem sequer se conhecem. Portanto, não sabem quem são, onde trabalham, se têm filhos, se não têm, e de facto perdeu-se muito esta noção da proximidade e da relação de vizinhança, que eu diria temos que voltar a ela, precisamente porque os recursos são limitados e portanto, por mais dinheiro que se tenha, que não se tem, porque é limitado, nunca poderemos chegar a todas as situações, mesmo estas dos apoios. E, portanto, terá que ser a sociedade civil que tem que se envolver, volto a frisar isto, nas relações de proximidade, nas relações de vizinhança, no fundo nas relações humanas, para que, digamos, toda esta vivência seja de uma forma partilhada e que a Câmara ou os poderes públicos sejam uma pequenina parte, não é? Que vão, de facto, onde já outros não podem ir. E aí sim estará a Câmara para poder intervir. Mas, portanto, Eva, de facto, portanto, está aqui a doutora Zulmira, só a recordar-me, pronto, só para ficarem com o valor, as contas são públicas, mas lá está, nem todas as pessoas também vão à página da Câmara ver as contas. Nós disponibilizamos, por exemplo, para este ano, 500 mil euros para os chamados apoios sociais, fundos sociais. E estamos a falar de quê? De programas de apoio a famílias numerosas, de apoio a famílias para recuperação e melhorias habitacionais, que também é um programa que existe e que até 5 mil euros a Câmara, portanto, comparticipa em obras que sejam fundamentais em casas das pessoas, mas comparticipa a fundo perdido, não é? Portanto, não vai pedir dinheiro de volta às pessoas. Como digo, na questão da água, da luz, na questão dos medicamentos, também, portanto, eu diria que não há razão nenhuma para que as pessoas não tenham que tomar os medicamentos de que necessitam, porque a Câmara Municipal paga os medicamentos às pessoas que não têm a possibilidade de os pagar. Portanto, fiquem também, por favor, com esta mensagem e já agora divulguem junto de pessoas que acham que pode haver esta possibilidade, encaminhem-nos para a Câmara ou sinalizem-nos e os técnicos da Câmara vêm à casa das pessoas para que possam ser apoiados. Está bem? Pronto. Muito obrigado.
Nada.
Uma salva de palmas para a Eva. Eu convidava agora o professor Pedro Nunes para vir fazer a apresentação. Ah, já está aqui deste lado. Está do lado direito, está de um bom lado. Do lado direito é sempre um bom lado. A apresentação, então, do multiuso desportivo. Faz favor.
Boa noite a todos. Aproveito para me apresentar, Pedro Nunes, sou de Valga, sou professor primário, estou à frente do Centro Cultural Recreativo de Valga, vou deixar de estar a partir deste mês, faço a minha despedida. Aproveito então, nós viemos cá a Arada por vários motivos, não me convence, e aqui o orçamento participativo é uma boa causa, que é nós divulgarmos o que temos de bom na nossa terra e aquilo que sentimos que necessidade, que é o que temos todos feito, quem vem aqui, com a sua sensibilidade, mostrar o que acha que é mais importante para as suas terras, para as suas gentes, que sejam comuns a Ovar. Nesse sentido, nós também sentimos lá algumas lacunas e venho cá falar nesta questão do multiuso desportivo. Porquê? Nós já, como há bocado foi dito, ganhamos há 2 anos uma pista de patinagem e, tal como todas as outras freguesias do concelho, também fomos contemplados com um relevado sintético. O complexo do Esportivo de Sargassal já tem mais de 30 anos, está disfuncional em relação ao que hoje temos. Há várias coisas que nós estamos a tentar arranjar. Uma, não conseguimos passar na outra sessão. Desta vez já tivemos a sorte de, pelo menos aqui, sermos contemplados com a fase seguinte no orçamento participativo. O que é este multiuso desportivo? É um pavilhão. Queremos que tenha pelo menos uma área de 375 metros quadrados para podermos lá realizar, por exemplo, jogos de ténis de mesa. Mas não é só para aí que estamos virados. Estamos virados para o ténis de mesa. Recentemente reativamos com grande sucesso a nossa área de recreativa e cultural e queremos dinamizar com eventos artísticos, culturais e recreativos. E então este pavilhão vem-nos dar muito essa possibilidade. Ao apetrecharmos com esta infraestrutura lá o Complexo Esportivo de Sargassal, passaremos a ter a possibilidade de dar uma formação mais adequada, quer aos jovens, quer às pessoas que lá vão usufruir das atividades esportivas. Pensamos que isso é o principal, que é o que está ali a dizer. Eu até pedi, se me pudessem licença, e puxar o microfone para poder acompanhar também as linhas de que tinha posto. Pronto. Ora bem, é como digo ali, é um complexo com valência de qualidade multifuncional para todas as atividades esportivas. Nós somos neste momento, eventualmente com uma sede, a coletividade mais eclética do concelho. Queremos continuar a ser e eventualmente ampliar o número de atividades que temos, mas dentro de uma sustentabilidade que pensamos que deve existir. E por isso, tendo este equipamento que é moderno, será adequado às realidades atuais. Nós estamos muito atrás em termos de qualidade de instalações. Nós conhecemos aqui as da Arada, são mais aerosas neste momento, e felizmente pelo menos têm as estradas más, mas têm um campo e umas instalações mais aerosas. Fazemos um favor. Pronto. Há uma coisa que nós eliminamos já, é com este multiuso desportivo, por isso é que também dizíamos lá 4 metros de pé direito. No caso do ténis, nós temos um pavilhão que está debaixo de uma bancada e aquilo não é, como não é o teto direito, há o risco de haver lesões. Então, ao eliminarmos essa situação, temos logo, em termos competitivos e formativos, eliminamos alguns constrangimentos da prática desportiva. Se temos um pavilhão amplo, aberto, é possível, mesmo até sem teto, é possível fazermos essa situação. Já agora, pronto. E é mais ou menos esta a ideia que nós tínhamos. Um espaço aberto, com eventualmente uma bancadazinha, para quando houvesse eventos, de dois degraus à volta, e caso não haja eventos, podemos realizar ali, por exemplo, até uma noite de fatos, como fizemos há pouco tempo, outro espetáculo, ou até pormos ali mesas e fazermos formação, ter sala de estudo, qualquer outra situação que não seja também desportiva, mas do âmbito mais alargado, e que pode servir também de apoio, quer às nossas atividades, quer a qualquer iniciativa de outras instituições a nível concelhio. Há bocado falou-se aqui apresentou-se uma proposta, nós estivemos lá nas nossas instalações, porque estamos numa meio carente, tivemos lá a funcionar uma sala do RELIS, da Rede Local de Inserção Social, que até dezembro esteve lá. É um local isolado, teve utentes, foi uma forma de chegarmos mais próximos da população. Nós disponibilizamos espaço. Com este seria um espaço muito mais amplo, melhor e mais adequado e apetecível para quem vai lá. Penso que é o penúltimo. Pronto. Estes são aspectos gerais do que nós temos. Isto seria, ainda está em terra batida, seria ali implementado o pavilhão. Pode ser um exemplo como aquele que está em cima, pode ser noutro material, desde que fique dentro dos 50 mil, que é essa a nossa intenção, para que seja funcional, eventualmente depois alargarmos com este género de instalações, com outras que deem, como é que, se, que sejam complementares a esta, como o caso dos sanitários e outras soluções. Pronto, e basicamente é esta a situação. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado, acima de tudo, também por tomarem conhecimento. E obrigado, Arado.
Muito obrigado, Pedro Nunes. Eu não sei se há alguma questão que queiram. Não querem ter uma
oportunidade. Agora penso que já estou a ser ouvido. Era grave não ser ouvido. Portanto, estava a dizer, não sei se há alguma questão que queiram colocar ao professor Pedro Nunes sobre este projeto. afinal, eu tinha razão, não era preciso telhado, não é? Porque parece que tinha adivinhado. Não há nenhuma questão? Pronto, muito obrigado. Cá está e cá estaremos para verificar a posteriori a conformidade deste projeto. Há mais algum projeto que queira ser apresentado? Parece que não, portanto, eu iria dar por encerrada a apresentação dos projetos. E uma vez que só foram apresentados dois projetos, não há lugar à votação, porque, de facto, em cada sessão de participação passam à fase seguinte dois projetos dos que sejam apresentados. Como foram apresentados dois, enfim, o primeiro teve que ser excluído, pelas razões que já vimos, mas, portanto, passam estes dois projetos, que são então o projeto apresentado pela Eva Gomes, Vida sobre Rodas, e o projeto do multiusos desportivo apresentado pelo Pedro Alexandre Nunes. Portanto, são estes os dois projetos que da sessão de participação de Arada passam à fase seguinte. Estamos a terminar, digamos, esta sessão de participação que, mais uma vez, de facto foi muito concorrida e é sempre um gosto muito grande ver esta sala cheia. Eu lembrava então que esta foi a segunda sessão de participação, teremos mais seis, onde podem apresentar novamente as pessoas que aqui estão ou outras os projetos que entenderem, e a próxima será no dia 28 de maio, em São João de Ovar, no dia 29 de maio em Esmoriz, no dia 4 de junho em Ovar, no dia 5 de junho em São Vicente de Pereira, em 8 de junho em Cortegaça e termina no dia 11 de junho em Maceda. Portanto, estas são as próximas seis sessões do Orçamento Participativo, deixando o apelo, de facto, para que as pessoas, se assim o quiserem, entenderem, e se tiverem ideias, e acho que existem muitas, que devem ser aproveitadas e postas, tornadas públicas, digamos, né? Eu volto em si, não têm que ser necessariamente vencedoras. Eu penso que já seremos todos vencedores se pudermos ter a capacidade de partilhar com outros as ideias que nós temos, porque certamente a semente ficará e alguém no futuro poderá querer colher aquela semente. É esta a nossa, digamos, o nosso objetivo com esta forma de participação. E, portanto, resta-me hoje, ou sobre esta sessão, agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez e a dobrar ao grupo de folclore aos Foguetéis de Arada por nos ter cedido, digamos, as instalações para podermos estar aqui de uma forma confortável e agradável, um bocadinho deste serão, a partilharmos estas coisas. Também ao Sr. Presidente da Junta, toda a colaboração que a União de Freguesias presta a estas sessões do Orçamento Participativo. Também uma palavra, mais uma vez, à Rádio Antena Vareira, e em particular ao Jaime Valente, de facto, por toda a dinâmica que têm prestado ao Orçamento Participativo. Recordar que depois das propostas que forem a votação final terão tempo de antena na Rádio Antena Vareira, portanto tem sido assim nos anos anteriores, penso que se manterá a intenção e, portanto, o Sr. Jaime Valente está a concordar com o que eu estou a dizer, porque de facto é uma forma também de as pessoas poderem publicamente e nos microfones da nossa rádio poderem dar a conhecer os seus projetos e as suas ideias. Portanto, a todos, muito obrigado, também aos técnicos da Câmara Municipal que aqui estiveram presentes, Magda Guedes, Zulmira Rodrigues e o Alexandre Rodrigues, o facto de terem proporcionado, esqueci-me de alguém?
Não.
Pronto, muito bem. O facto também de terem proporcionado os aspectos logísticos, estas coisas nós às vezes esquecemos de que aparecem feitas, não é? Mas é preciso alguém que as faça, e acreditem que na Câmara Municipal há pessoas, de facto, com muito valor. Às vezes também a comunidade não os reconhece, mas há pessoas com muito valor e, portanto, aqui também fica a minha palavra para os trabalhadores da Câmara Municipal, que, de facto, têm tido uma prestação muito, muito positiva em prol do nosso município. Portanto, a todos, muito obrigado e espero que nos encontremos, se não todos, alguns, no dia 28 de maio em São João. Muito obrigado.
Foi então esta a sessão de participação da Freguesia de Arada, que transmitimos em direto e na íntegra para todo o nosso auditório, nos 98.6 da frequência modulada desta nossa rádio global de âmbito local. Esta foi a segunda sessão de participação do Orçamento Participativo 2018-2019. Estivemos há uma semana atrás, dia 17, em Valga, hoje em Arada, no Centro Cívico, na sede dos Fogueteiros de Arada. A próxima sessão será então no dia 28 de maio, na Casa da Junta de São João. Será a terceira e nós iremos estar a acompanhar. Se acha que tem uma ideia interessante para o seu concelho, para a sua freguesia, para a nossa região, não deixe de apresentar numa sessão de participação. Já sabe, tem que ser validamente recenseado ou recenseada no município de Ovar. O valor não pode exceder os 50 mil euros, não pode estimular o seu próprio emprego e projeto não pode estar já previsto nas grandes opções do plano da Câmara Municipal de Ovar. Aqui, a partir de Arada, é tudo. Despedimos-nos com um enorme abraço para todo o auditório. Um abraço também para o Paulo Melo, que está no estúdio a dar suporte técnico a esta emissão. Aqui estiveram Jaime Valente e António Dias na cobertura desta segunda sessão participativa do Orçamento Participativo 2018-2019. Um abraço do tamanho do mundo e aquelas duas palavrinhas de sempre. Até breve.